Você está sintonizando ZYB 550, 93,3 MHz. Rádio Equatorial. Boa Vista, Roraima, Brasil. 93 FM. A nossa rádio.
Nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo em destaque.
Jornal da 93.
Ao vivo e na íntegra. Informação e verdade. Jornal da 93.
Operação da Polícia Federal desarticulou organização criminosa responsável pelo comércio de ouro ilegal. Ouro seria comprado de contrabando de garimpos irregulares em terras indígenas de Roraima. Em um ano de CPI da saúde, mais de 40 pessoas já foram ouvidas na comissão. Mais de 90% dos processos analisados possuem indícios de irregularidades. E ainda, Agosto Dourado, campanha destaca a importância da amamentação. Esses e outros destaques você confere agora no Jornal da 93.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Meio-dia e 46 minutos, boa tarde para você. Eu sou Miriam Faustino e nós estamos ao vivo do estúdio da Rádio 93 FM. E a Operação Zózimo, deflagrada hoje pela manhã, desarticulou uma organização criminosa responsável pelo comércio de ouro ilegal. Do total de 11 mandados de busca e apreensão, 7 foram em Roraima. As informações com Vanderléia Ferreira.
As investigações da Operação Zózimo identificaram a movimentação de mais de R$1 milhão na compra de ouro. Segundo a Polícia Federal, ao longo das investigações foram encontrados vários indícios do comércio de ouro, como registros de movimento de mais de 10 quilos do minério e documentos de compra por uma empresa de São Paulo. Essa empresa é a mesma também envolvida na Operação Hospérides, deflagrada em 2019 para apurar o contrabando de ouro da Venezuela. O ouro ilegal seria comprado de contrabando e de garimpos irregulares em terras indígenas e Yanomamis. As investigações da Operação Zózimo começaram em setembro de 2018, quando um homem tentou embarcar em um avião com 3 quilos de ouro. Ele apresentou documentos falsos, falsidade que foi confirmada por uma testemunha enganada pelo suspeito. Durante a investigação, o suspeito teria coagido uma testemunha para alterar a versão dos fatos. A intenção era reaver o ouro apreendido. Em novembro de 2018, a Polícia Federal cumpriu 3 mandados de busca e apreensão e 1 de prisão. Com os documentos e provas encontradas durante as buscas, a polícia identificou uma organização criminosa que seria especializada na compra de ouro contrabandeado da Venezuela e de garimpos ilegais localizados em terras indígenas e Yanomamis. A polícia identificou ainda que o grupo financiava e participava diretamente dessa exploração, além de fornecer insumos para a região como combustível e mercúrio. As investigações continuaram e hoje aproximadamente 60 policiais federais cumpriram 5 mandados em Boa Vista, 2 em Pacaraima, 3 em Natal e São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte, e 1 em Jandira, em São Paulo. Os 11 mandados foram expedidos pela Primeira Vara Federal da Justiça em Roraima. Além dos mandados, também foi determinado o bloqueio de mais de R$1 milhão e R$300 mil dos investigados. Vanderléia Ferreira para o Jornal da 93.
Obrigada, Vanderléia. Conforme a Polícia Federal, o nome da operação faz referência ao alquimista Zózimo de Panópolis, que viveu na região do Egito por volta do século II depois de Cristo e buscava, como outros alquimistas, desvendar os mistérios da conversão de metais diversos em ouro. E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 4 mil litros de combustível ilegal na BR-174 entre estas terça e quarta-feiras. Foram 3 ações ao todo. A primeira, próximo ao rio Urariquera, na BR-174, e conforme denúncias, pessoas estavam transportando 300 litros de combustível ilegal com destino ao garimpo. Em seguida, os agentes abordaram também um carro com carroceria com quase 900 litros de gasolina. Um dos passageiros informou que o produto seria levado para a comunidade do Contão. A terceira ação ocorreu próximo ao anel viário e a PRF apreendeu com o grupo 3 mil litros de combustível que teria como destino também o garimpo ilegal. Toda a carga apreendida e os envolvidos no transporte do combustível foram encaminhados ao 5º Distrito, ao Departamento Policial. E a Justiça Eleitoral de Roraima rejeitou a aplicação de multa contra o dono de um perfil no Facebook que fez uma enquete nas eleições de 2018 para supostamente beneficiar Antônio Denário nas eleições. Foram 4 votos contra e 3 a favor. A ação julgada nesta quarta-feira questionava uma enquete que perguntou a preferência dos usuários entre os candidatos Denário e José de Anchieta para governador em uma postagem feita no dia 26 de setembro de 2018. O perfil tinha um filtro em apoio a Denário. A rede social também foi acusada de disponibilizar a ferramenta durante o período de campanha entre julho e outubro também de 2018, quando não era permitido. Ainda assim, a corte entendeu que não há amparo legal para aplicar multa contra o perfil. A única medida mantida pelos juízes eleitorais foi a liminar para a retirada do conteúdo da rede social, que já havia sido cumprida. E em Roraima, a CPI da Saúde completa nesse mês de agosto 1 ano de instalação na Assembleia Legislativa de Roraima. Formada por 7 deputados, a comissão trabalha para comprovar irregularidades em contratos da Secretaria Estadual de Saúde firmados com empresas terceirizadas. Vamos às informações com Vanderléia Ferreira.
A CPI ganhou força depois que o ex-secretário estadual de Saúde, Ailton Vanderlei, o primeiro gestor da pasta na administração de Antônio Denário, denunciou em redes sociais que havia corrupção sistêmica na saúde. As declarações do ex-secretário à época ganharam repercussão e a CPI então foi criada na Assembleia. Nesse período de 1 ano, mais de 40 pessoas já foram ouvidas na comissão, entre servidores, ex-servidores, secretários e empresários. Além de denúncias de falta de estrutura nas unidades hospitalares, chegaram à CPI várias denúncias envolvendo superfaturamento em compras de produtos para o combate ao novo coronavírus, como cartilhas, máscaras e respiradores. O relator da CPI, deputado estadual Jorge Everton, explica que vários processos foram analisados e a maioria com indícios de irregularidades.
Cancelamos contrato da alimentação que tinha indícios de fraude, indícios de participação de servidores no interesse direto da causa. Nós tivemos também, fruto desse trabalho, um trabalho paralelo que foi feito pela Polícia Federal, que resultou em prisões. Além disso, diversos contratos foram analisados. Agora, durante a pandemia, inclusive, nós conseguimos cancelar mais de 70 milhões em empenho que seriam utilizados de forma indevida em virtude de contratos superfaturados, em virtude de direcionamento para empresas. Teve o caso assim, absurdo que foi constatado a compra de máscara, onde o fornecedor é uma empresa de material de construção e foi feito o contrato onde o fornecedor comprou para intermediar a R$ 1,45 e vendeu a R$ 53,50, ou seja, um preço superfaturado, e nós conseguimos evitar esses desvios.
Nesta semana, um dos convocados ouvidos na CPI foi o empresário Eric Barbosa. Ele é suspeito de participar de negociações a respeito de pagamentos antecipados na compra de 30 respiradores. Ele seria uma espécie de lobista, um intermediador com a função de beneficiar várias empresas no governo. Uma delas, a Nova Médica, que vendeu bombas de infusão e 17 mil testes rápidos durante a pandemia de Covid-19 para a Secretaria de Saúde. No interrogatório, o empresário negou as acusações.
Tenho as minhas empresas, não sou lobista ou procurador de nenhuma empresa. Tenho as minhas empresas em meu nome. Todos os fatos serão esclarecidos pontualmente em momento oportuno. Estou muito preocupado com tudo isso, mas ansioso por esclarecimentos e que a justiça seja feita. É lamentável os constrangimentos e os pré-julgamentos pelos quais estou passando. Estão sendo dias terríveis, mas tenho fé em Deus e certeza de que tudo será devidamente esclarecido.
Alguns questionamentos não foram respondidos pelo empresário. Ele preferiu usar o direito constitucional e permanecer em silêncio.
Valdo, eu vou manifestar meu direito constitucional de permanecer calado, mas no momento oportuno, perante juiz de direito, Ministério Público ou autoridade policial, eu vou falar tudo, com riqueza de detalhes e apresentar fatos e provas.
As denúncias envolvendo os respiradores foram feitas pelo jornalismo da 93 FM. 30 respiradores foram comprados por uma empresa por mais de 6 milhões de reais. O problema é que o pagamento foi feito antecipadamente e os equipamentos nunca chegaram ao Estado. A denúncia, que também chegou ao Ministério Público, foi confirmada e a Justiça, então, determinou o bloqueio das contas da empresa, que até hoje tenta reverter a decisão. Além das contas da empresa e do proprietário, foram bloqueados também os bens do ex-coordenador-geral de urgência e emergência da Secretaria Estadual de Saúde. Atualmente, a CPI trabalha nas investigações envolvendo as denúncias de cirurgias de bucomaxilo, também feitas pelo jornalismo da Rádio 93 FM. O vice-presidente da CPI, deputado Nilton do Sintipol, analisa com perplexidade as denúncias apresentadas.
Nós, na condição de cidadãos, a gente paga tanto imposto, tanto órgão fiscalizador, e a gente ainda vê corrupção, né, no caso aqui, na pasta da saúde pública. Isso, para mim, como cidadão, hoje, no cargo de deputado estadual, para mim, isso aí é uma situação, presidente, e, sinceramente, é de repulsa. E essas pessoas que roubam o dinheiro da saúde pública, elas deveriam, claro, infelizmente a Constituição da República Federativa do Brasil não permite, mas deveriam pegar prisão perpétua quebrando pedra todo dia.
No total, são 3 dentistas acusados de irregularidades que estariam orientando pacientes do SUS a buscarem na justiça os direitos a procedimentos para serem realizados em suas clínicas particulares. Novas oitivas acontecem na próxima semana, quando serão ouvidos outros 2 dentistas suspeitos de estarem envolvidos no suposto esquema no Hospital Geral de Roraima. Reportagem, Wanderleia Ferreira.
E nesta quarta-feira, Roraima registrou mais 633 casos de coronavírus. Agora o estado contabiliza 34.929 casos confirmados da doença. Do total de casos, 415 são de Alto Alegre, 249 do Amajari, 26.112 de Boa Vista, 507 de Bonfim, 771 do Cantá, 673 de Caracaraí, 726 de Caruebe, 208 de Iracema, 554 de Mucajaí, 261 de Normandia, 1.168 em Pacaraima, 1.273 de Rorainópolis, 703 de São João da Baliza, 180 de São Luís, 539 do Iramutã e 590 de outros estados. Conforme o boletim epidemiológico, mais 6 mortes também foram confirmadas, todas de dias anteriores e que estavam em investigação. Outras 56 mortes continuam em investigação, aguardando aí o resultado dos exames. O total de mortes confirmadas até o momento soma 538. 11 são de Alto Alegre, 6 do Amajari, 424 de Boa Vista, 9 de Bonfim, 8 do Cantá, 7 de Caracaraí, 3 de Caruebe, 4 de Iracema, 10 de Mucajaí, 9 de Normandia, 22 de Pacaraima, 28 de Rorainópolis, 3 de São João da Baliza, 2 de São Luís e 2 do Iramutã. Meio-dia e 59 minutos, nós vamos a um breve intervalo comercial. Até já.
Pra ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
93 FM.
A Smart Fit voltou, e voltou diferente. Então aproveite para entrar em forma. Treinamento de alta intensidade, equipamento de altíssima tecnologia. Aqui na Smart Fit você faz seu treino com toda a segurança. Uso de máscaras, desinfecção total dos ambientes várias vezes ao dia. Medição de temperatura, agende seus treinos. Smart Fit de volta, mais diferente. No pátio Roraima Shopping e no Roraima Garden Shopping.
Agosto chegou e Paizão Descolado só quer presente Xiaomi, mas cuidado com os fakes. Xiaomi oficial é na EasyTech. Relógio Amazfit BPS com GPS, só 599 à vista. Fone Bluetooth AirDots S por apenas 239 à vista. Smartphone Redmi 9A 32 GB, só 999 à vista. E o lançamento Mi Band 5 por apenas 399 à vista. Peça pelo WhatsApp 3623 7063. EasyTech, fácil!
No mês dos pais da Portal Atacarejo tem show de preços baixos pra você. Açúcar Cristal União 1,2,48 kg. Óleo de soja soia 900ml 4,49 kg. Macarrão Paraty Espaguete 500g 1,98 kg. Café Maratá 250g 3,19 kg. Margarina Deline 250g 1,75 kg. Coxa sobre coxa Nutriz envelopado 1kg 5,98 kg. Sabão em pó Bente V 2kg 6,98 kg. Portal Atacarejo, na Rua Solon Rodrigues Pessoa, no Pintolândia. E em breve no Santa Teresa, na Avenida Princesa Isabel.
O Roraicap Especial dos Pais vai sortear duas super máquinas. Segunda, dia 10, tem duas caminhonetes zero quilômetro. Que presentão, hein? É uma S10 no quarto prêmio e outra S10 no terceiro prêmio. Caminhonete é caminhonete e serão duas. E mais 3.020 giros e R$500. Roraicap Especial dos Pais, 230 mil em prêmios e um paizão apaixonado. Contribua com a Pai, participe, boa sorte.
Não deixe seu carro nas mãos de curiosos. Conte com Sergin Direção Hidráulica, uma oficina especializada para manutenção completa na direção hidráulica do seu veículo. Temos bancada de teste, venda de reparos e peças e testes de caixas e bombas hidráulicas. Parcelamos em até 4 vezes sem juros em todos os cartões de crédito. Condições especiais para empresas. Consulte-nos 991130579, Avenida São Sebastião 1329, Santa Teresa. Sergin Direção Hidráulica.
Bem informado.
Jornal da 93.
Jornal da 93.
O Senado aprovou o pagamento do auxílio emergencial para os agricultores familiares. O projeto agora depende de sanção presidencial. O texto aprovado prevê o pagamento de 5 parcelas de R$600 para os agricultores familiares e também autoriza o pagamento de R$ 2.500 em parcela única por família que devem ser investidos na produção rural. Para a mulher agricultora, o texto prevê uma parcela de R$ 3.000. Para receber o auxílio de R$ 600, o agricultor familiar deve atender aí algumas exigências. A primeira é que não tenha sido beneficiado pelo auxílio emergencial do governo anteriormente. Também não pode ter emprego formal nem receber outro benefício previdenciário, exceto o Bolsa Família e o Seguro Defeso. Além disso, deve também ter renda familiar de até meio salário mínimo ou renda familiar total de até 3 salários mínimos. E mudando de assunto, aposentados e pensionistas do INSS que haviam agendado atendimento até o dia 21 deste mês terão que refazer o procedimento. Como nós noticiamos no início da semana, a Previdência prorrogou mais uma vez a data de reabertura das agências para o dia 24 de agosto. Após o decreto que modificou essa data, o INSS não prorrogou automaticamente os atendimentos que estavam agendados e, por isso, o procedimento deve ser feito pelo próprio segurado por meio do site meu.inss.gov.br, meu.inss.gov.br ou pelo aplicativo de celular Meu INSS. Outra opção é ligar para o número 135. Lembrando que o INSS informou que após o dia 24 deste mês, o atendimento presencial será retomado, mas com algumas alterações. Só vai ser realizado, então, o atendimento agendado e o horário de funcionamento dos postos da Previdência vai ser menor, apenas 6 horas por dia. 1h04, o Banco Central divulgou que a cor da nova nota de R$ 200 será cinza. A Casa da Moeda já está produzindo a nova cédula que terá estampada o lobo-guará. Além da cor cinza, a nova nota deve ter aí também tons amarronzados. Apesar das informações, o Banco Central não vai divulgar a imagem da nova nota antes do lançamento para evitar tentativas de falsificações. Como a gente já havia divulgado também na última semana, serão impressas 450 mil cédulas, que corresponde a R$ 90 milhões. A previsão é que elas entrem em circulação no final deste mês. Segundo a diretora de administração do Banco Central, Carolina Brandão, a instituição está se preparando para uma possível retomada econômica.
Não há relação entre a colocação dessa nova cédula no mercado e a desvalorização do real. Nós estamos num país que se vale do sistema de metas para combate à inflação. Nesse momento, a nossa inflação é baixa, estável, as nossas expectativas estão ancoradas. Então, aqui, o que a gente tem é tão somente o Banco Central agindo preventivamente, pois a população pode vir a demandar por mais numerário.
1h05 e neste mês de agosto, chamado Agosto Dourado, uma campanha trabalha o incentivo à amamentação. Estudos comprovam que a amamentação é capaz de salvar a vida de 13% das crianças menores de 5 anos em todo o mundo. Rafael Lima.
O leite materno é um alimento completo que consegue suprir todas as necessidades dos bebês do nascimento até os 6 meses de vida. A Catiana Magalhães, de 34 anos, não pôde amamentar o primeiro filho porque ele nasceu prematuro. Segundo ela, o bebê perderia peso facilmente sendo amamentado normalmente, então ele recebeu o alimento pelo copinho. 11 anos depois, ela deu à luz ao pequeno Heitor e conta que agora vai aproveitar a oportunidade para amamentá-lo até os 2 anos.
Depois de 11 anos, ter outro filho, né? Volta tudo diferente, do zero, aprender tudo de novo. Dar o peito para ele é a melhor coisa que tem, né? Porque não fica doentinho. Muito importante para mim e para ele, né? Mais para ele, né?
O mês de agosto é conhecido como Agosto Dourado, porque simboliza a luta pelo incentivo à amamentação. A cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno. É uma cor que já percorre o mundo com seu laço simbólico. São 30 dias em que são celebrados a promoção, a proteção e o apoio ao aleitamento. Em Boa Vista, o Família que Acolhe é um programa voltado ao desenvolvimento da primeira infância que incentiva e reforça que amamentar é essencial para fortalecer o vínculo afetivo entre mãe e filho, além do leite ser o alimento mais completo para o bebê. Dentro do Família que Acolhe, existe a Universidade do Bebê, que é uma atividade que já atendeu a mais de 17 mil pessoas e funciona como uma escola de pais que traz importantes orientações sobre o período de gestação até a criança completar 3 anos. Para Valéria Rembold, enfermeira do Família que Acolhe e coordenadora da Universidade do Bebê, o leite materno é essencial para o desenvolvimento infantil, sustentável, econômico e social.
O mês de agosto a gente trata do agosto dourado, né? Porque é o mês que a gente intensifica nossas ações, nossas orientações, promovendo o aleitamento materno, que pra gente esse alimento vale ouro para nossos bebês, para as nossas crianças. E sendo o programa Família que Acolhe um programa de desenvolvimento da primeira infância, a gente procura dar apoio para os nossos beneficiários, porque nós sabemos que o aleitamento materno é o principal e o melhor alimento para essas crianças até 2 anos, e ele traz um bom desenvolvimento infantil, traz também um desenvolvimento sustentável, econômico e social, que a gente sabe que hoje o tema está voltado para isso, né? Desse ano, o tema mundial.
A jovem Natália dos Santos, de 26 anos, é mãe de primeira viagem do pequeno Murilo Santiago, de 1 mês. Para ela, o Família que Acolhe tem sido seu grande apoio, em especial nessa fase da amamentação.
O FTA me ajudou muito, porque como eu sou mãe de primeira viagem, eu ficava muito perdida e tinha dúvidas sobre várias coisas. E o FTA é muito bom porque ele tira essas dúvidas, ele nos ajuda, né? Tira um pouco da nossa insegurança, principalmente questão da amamentação e tudo sobre um pouco, né? Então, assim, é de grande ajuda, muito importante na nossa fase da gravidez, até mesmo depois quando a criança nasce.
Além de aproximar ainda mais mãe e filho, o aleitamento proporciona todas as proteínas, gorduras, vitaminas e água que o recém-nascido necessita para uma vida saudável. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a amamentação salva todos os anos mais de 820 mil crianças de até 2 anos. Reportagem Rafael Lima.
Obrigada, Rafael. 1h09 e o Jornal da 93 fica por aqui. A produção é da nossa central de jornalismo. Na sequência dos comerciais, fique com o programa Rádio Verdade com o apresentador Bruno Pérez. Para você, uma boa tarde e até amanhã.
Termina aqui. Jornal da 93. Informação e verdade. Jornal da 93. 93.